Boteco do Metal, e hoje vamos trazer a obra de um dos mais importantes nomes do heavy metal nacional, que é André Matos. E para falar sobre ele, eu queria dar as boas-vindas a meus amigos e companheiros do podcast, Leandro, Cris e Rodrigo. Beleza, galera?
Beleza.
Faz 2 anos da morte dele. Ele foi um dos maiores, na minha concepção. Ele fez muita parte da minha vida, da minha adolescência, da minha formação de metaleirozinho do mal. Com o Angra, depois com o Xamã, depois com a carreira solo dele. Eu sou um eterno admirador do seu trabalho, tanto nas bandas como nos projetos dele, que ele, seja no Sinfônia, seja no Virgo, eu escutava tudo que André Matos, e o nome André Matos, eu estava lá. Então, eu queria saber, primeiramente, o que vocês conhecem dele, o que vocês veem dele, como vocês olham, enxergam o André Matos pro heavy metal nacional.
Cara, eu acho que não dá para olhar ele só pelo heavy metal nacional, cara. Ele é uma figura que extrapolou as fronteiras, com certeza. Ele é reconhecido internacionalmente, cara. A importância dele é enorme, né, cara? Acho que é um dos maiores vocalistas de metal que a gente teve nos últimos anos. É assim, ele tem um reconhecimento enorme no meio, mas se tivesse tido um empresariamento melhor, eu acho que ele seria muito maior do que ele é, cara.
Essa é a impressão que eu também tenho, mas isso fica mais pro final. Mas
não,
eu tenho
relação mesmo. Pública, alguém para ajudar a fazer a imagem dele.
Até o Timo Tok falou um dia desse. Timo Tok, que é o ex-guitarrista do Stratovarius. Ele falou que, tipo, não sabia se ia continuar na música, porque ele vendeu um curso, deu 2 vendas só pro mundo todo. E ele falou, uma das coisas que falou, que ele trabalhou com o André Matos e não entendia como um cara desse não era multimilionário. Tá ligado? Você
exatamente.
Vê, o cara que trabalhou com ele viu um homem em ação. Cris, tu que é fã do Falasque, ficava depois. Rodrigo, você gostou das obras, do que você escutou dele?
É, sim, claro, é impressionante, né? Tu vê a qualidade, independente aí de gosto e tudo, quero dizer, de preferência musical, assim, o cara é muito bom, não é à toa que Angra e Sepultura são coisas que são duas bandas que são reconhecidas aí internacionalmente. A galera do no exterior, a galera que gosta de metal, você fala e eles conhecem, eles sabem. Então, assim, é inegável, é impressionante a qualidade também. É um motivo de orgulho para nós brasileiros aí, pro Brasil.
Você tem 3 cidadanias, então você não pode falar que é brasileiro. Cris, diz aí tu.
Cara, o André Matos, mais que um bom cantor, ele é um bom músico, né? Ele é um
bom,
geral, compositor.
Bom,
velho. Só pode você falar que agora o Falasque canta mais que ele, vai.
Pronto, vai, vamos começar, vamos agora.
Eu vou refrasear. Ele é um bom cantor, compositor, escritor, agricultor. Não, mas falando sério, ele foi o maior dos maiores do Brasil, assim, em relação a músico, né? O maior músico de todos os tempos. Mas também ele foi um desbravador, né? Porque quando ele chegou, quando ele quis fazer o que ele queria, isso, digamos ali, 87, final dos anos 80 ali, tudo era mato, cara, não tinha nada, né? Ali com o Viper ali no início, tava, não sei se ele tinha alguma coisa antes do Soldiers of Sunrise, mas independente disso, ele chegou com o facão lá e começou a abrir o espaço para os outros músicos que vieram depois.
Ele tem 16 anos no Soldiers of Sunrise.
Porra, não, quando gravou ele tinha 14 anos.
E, meu irmão, é negócio meio surreal, tá ligado? 14 anos, velho.
O que você estava fazendo com 14 anos, Plínio?
Eu, 14 anos, eu tava vendo, eu via na manchete que o Titanic tinha afundado. Ó, ele vem da formação clássica, ele é pianista, tá? Eu acho ele um compositor nato.
Tem a visão de toda a música, né? Ele tem uma ideia.
Tem a visão de toda a música, o arranjador, até porque ele fez regência na faculdade também. Aí tem todo a expertise, né, da composição.
É isso que eu ia mencionar também. O cara realmente estudou muito, né? Eu não sei no mundo do metal aí se a maioria da galera chega a estudar.
Isso é um bom ponto, Rodrigo.
Como uma ir numa universidade, levar tão a sério assim. Ele estudou e muitos anos, né, cara? Ele graduou.
Mas você pega o André Matos mesmo, cara. Ele saiu do Viper pra poder estudar, cara.
É.
Porque a época que o Viper tava estourando mundialmente, ele falou, não, eu quero estudar música, não tá rolando. E ele simplesmente saiu do Viper, uma banda que tava em ascensão. Uma ascensão meteórica, né?
E você pega o Theater of Fade, tá ligado? Que é o segundo álbum do Viper, que você já vê uma melhor produção, muita mão dele ali, de música clássica.
Não, e tal, né? É realmente a cara dele, cara. Acho que a gente só vê de novo um álbum estilo Theater, cara. Acho que a gente só vai ver ali com... Talvez com o Xamã a gente vai ver de novo.
Eu acho que o Holy Land também tinha...
É, tem um pouquinho, mas assim, que é tão cara assim, clássico, igual.
Ah, sim,
é difícil.
É porque o Angra, ele dividia muita coisa com o Rafael Bittencourt, né? De composição e tal.
Que aliás, voltando à pergunta, ao ponto do Rodrigo, né? Se os músicos estudam, os músicos de metal, o Angra foi criado na Universidade de Música. O André tava lá, conheceu o Rafael e eles montaram a banda só com super. Não super músico, mas os músicos estudados, vamos dizer assim. Que no final é um bando de super músico, né, cara?
Todos os músicos, com certeza que eles praticam muito e aprendem muito, mas assim, ao ponto de ir numa universidade, fazer especializações e tudo, aí já não sei. Já é
isso que eu queria falar. Por exemplo, vamos fazer um paralelo com o Max. A gente tinha a percepção de que heavy metal, rock and roll
Max? Do Chris ou o Max do Sepultura?
Max Cavaleiro.
Imagino.
Vamos fazer não vamos fazer um paralelo com ninguém, mas vamos pensar que a gente tinha essa ideia do rock and roll como sexo, drogas e rock and roll, party all night, rock and roll all night. E daí os caras vêm com esse conceito novo. Eu não sei, cara. Provavelmente no Brasil, um dos primeiros, e provavelmente um dos primeiros no mundo, assim, esse conceito de estudo. Ó, a gente tem essa formação clássica, a gente estudou música, a gente sabe o que tá fazendo, a gente vai fazer música desse jeito. Então, vamos usar um termo novo. O termo que o Rodrigo vai gostar, que foi disruptivo, né? Foi algo que ninguém... Não tinha, velho. Não tinha mesmo com o Viper ali. Tu consegue ver no Viper o que tu vê depois no Angra e também no Xamã. Incrível, cara.
Acho mesmo. Tá lá, Leandro.
É assim, o André Matos, ele trazia muito de forma... Ele estudou piano quando era criança, né? Ele era bem criança quando ele estudou piano e tal. Então, ele sempre carregou esse negócio do clássico. É uma coisa que ele conhecia e gostava. Ele gostava de metal também. Depois... Foi meio natural para ele misturar os dois.
Eu me lembro que num programa da TV Cultura, ele falou que a banda preferida de heavy metal dele era o Iron Maiden, mas a banda da vida dele era o Queen. E eu acho bem, bem paralela a ele, tá ligado? Tipo, o Queen tinha um Freddie Mercury com um vozeirão e tocava piano, tá ligado? E ele era o vozeirão que tocava também piano e tal. Eu acho esse paralelo perfeito. E depois do Viper, como é...
Esse explica o Virgo.
E depois do Viper, tem o Angra com Super Angels Cry, que não é um álbum qualquer, não é um álbum que você ignora. Eu me lembro quando a gente falou do Angels Cry aqui, que Leandro falou, bicho, esse álbum tem a Never Understand. Vê a quantidade de coisa que tem ali numa música de uma banda que tá estreando, cara. Que você não vê muito isso. Normalmente você pega isso quando uma banda tá tendo uma certa maturidade, né? Você tem três, quatro álbuns e começa a experimentar. No Angra já começou isso do primeiro álbum. Absurdamente foda, né? Cara, o Angels Cry é um dos maiores álbuns de estreia de todos os tempos do heavy metal. Eu sempre comparei o Angra com o heavy metal mundial, né? Porque o Angra pra mim era top 5 da minha vida quando eu era adolescente, né? Então, era tipo, comparava o Angra, o Holy Land, o Angels Cry com os álbuns do Iron Maiden, velho. Tá ligado? Eu era assim, velho. Tá ligado? Pra mim, Angra era isso aí, velho. Era muito fã do Angra, fanático pelo Angra.
Isso 93, né? 93, o cara tá louco.
Pra mim, já era 95, 96.
Né? Não, claro, pra mim era mais tarde.
E é absurdo ele no Angra, tá ligado? E, porra, velho, eu não é meu preferido. Meu preferido do Angra é o Holy Land, com o André Matos. Na verdade, no Angra geral é o Holy Land. Na verdade, pra falar melhor, o Holy Land pra mim é o maior álbum de heavy metal do Brasil, já gravado.
Não sei. Melhor eu já não acho ele nem o melhor entre os trabalhos anteriores do Angra.
Como Chris, assim? acho que o Temple of Shadows, né?
O primeiro álbum do Angra que eu escutei foi o Fireworks. Eu adoro aquele álbum, porque é sendo nostalgia, né? Nostalgia. E eu fui no show do Holy Land, que eles tocaram Holy Land na íntegra. Quando depois do show mudou minha concepção do álbum, assim, tipo.
O Fireworks, pra mim, tem duas músicas que são fora da caixa, assim. Eu gosto muito do álbum todo, mas tem duas músicas que eu piro na batatinha, que é a Paradise, que é a quinta música, e a Gentle Change, que é a música de Rafael Bittencourt, que é a nona. Violão, percussão, mas nem tanto metal, tá ligado? Mas é lindíssima. Eu não sei se Rodrigo tá muito familiarizado com André Matos. Você teve que escutar a obra toda para chegar aqui, não teve?
Eu tive que escutar um pouco mais, que eu não conhecia. Tinha coisas que eu não conhecia, né? Principalmente Virgo, por exemplo, eu não conhecia.
O Virgo é outra vibe, velho.
Mas é mais um pop rock, né? Mas eu gostei pra caralho do...
Eu também gosto do
Virgo. O Virgo, cara, pra quem não conhece, é um trabalho com o André Matos e o grande Sacha Paef, né? Se você vai gravar na Alemanha, você tem que escrever lá. Eu não quero Sacha Paef no meu álbum, ele não vai participar, porque senão ele tá lá.
Ele é unipresente, velho. Ele tá...
É,
Você tá na Alemanha, pisa, passou a fronteira, velho, acabou.
Vou gravar um áudio aqui no WhatsApp, ele aparece do teu lado. Ele é um super produtor, o Sasha. Ele trabalhou muitas coisas do Angra, né? O primeiro ano ele tava lá participando, né? Xamã também. Ele gravou o Virgo ali, que tem uma pegada bem parecida com Queen, como o Plínio trouxe aí. Queen é uma grande influência pro André Matos. Eu achei muita coisa parecida com Queen. E eu fico pensando, cara, se esse álbum tivesse saído, tipo, no meio da década de 80, alguma coisa assim, todo mundo ia falar, cara, esse vocalista não tem igual.
Pra você ver que tem a questão toda de timing. A gente vai chegar lá, mas eu acho que na carreira de André Matos faltou, às vezes, um certo timing.
Faltou timing. O mesmo Virgo, cara, tem um segundo álbum que, segundo o próprio André, algumas entrevistas, tinha músicas gravadas. Pelo menos está totalmente compostas, né? Mas nunca achou uma gravadora que topava lançar. Que
barbaridade, cara.
É.
Se o André Matos não consegue achar uma gravadora, velho.
O André Matos, o famoso terceiro lugar do concurso do Iron Maiden.
É. Isso, não sei se você lembra. Isso aí eu queria ver. Isso aí, se encontrar o Steve Harris, é a primeira coisa que eu pergunto para ele, cara. É. Rolou mesmo esse negócio? O André Matos estava na lista.
É verdade, eu nunca sei se
ainda isso foi verdade, se foi mentira. Ainda acho que ele vai falar André Who, né?
Não, cara, mas eu assisti do Angra, eu assisti dois shows da época do Fireworks. E o primeiro show do Angra, porque o primeiro show do Angra no Recife foi em 98, foi numa boate, que tinha quatro ambientes e a área do show. E quando a gente acabou o show, a boate abriu os ambientes para quem tava no show. Então a galera, Rode, o Kiko tava lá, eu falei com o Kiko. E o André chegou lá e tal também, eu falei com ele, o cara super simpático, velho, o cara de boa. Ele passou as 2 horas no banheiro. Não me pergunto fazer o quê. Ele entrou no banheiro, passou 2 horas e saiu. Foi por aí, meu. Foi muito tempo. Mas, assim, o tempo que ele tava lá, depois ele ficou com a menina lá, um tempão também. E eu me lembro disso, que eu tava bestalhado, porque tava com o Bitecu, tava lá, tá ligado? Eu falei com todo mundo, conversou a galera, tudo gente fina. Eu acho que o Kiko não foi... O Kiko foi mais reservado, ele não falou muito. Mas o Bitecu já era mais de boa, tá? Conversava com a galera. E André tava se agarrando com a mulher, então a gente deixou pra lá.
Isso é o trabalho do vocalista, né?
Não, e o segundo show?
Não, então, o 98 foi esse primeiro, o 99 foi mais tranquilo. O 99 foi... O show abriram as paradas, mas ninguém da banda desceu, né? Nem Rode, nem banda. Mas aí acho que depende muito da agenda, né, Leandro? Tipo assim, no primeiro...
Pode ser, cara. Folga, ou pode ser também, os caras estão numa turnê mais longa também, tá mais cansado.
Ah, também.
Ou também já, os caras já estão com muito mais estrada, né?
Um ano a mais é muito. São 365 dias, né? De viagens e tal.
Ou pode ser que eles falaram, porra, vai ter aquele cara lá que não para de falar com a gente.
É, tem aquele filho chato pra caramba. Tem cara
cabeça grande.
Ele vai fazer um podcast, vai querer entrevistar a gente. Vamos embora.
É, vai falar que é nosso amigo e tal.
Mas ele conhece a gente. Não conhece o negócio.
Vamos falar do. Eu queria perguntar pra vocês, não falar. Eu queria perguntar, porque vocês são caras informados que sabem das coisas. O Viper tava em ascensão, ele saiu. Pra estudar música, certo?
Certo?
E daí o Angra tava, porra, tava top, né? Tava no auge ali, em 98, por ali, depois, um pouco depois. E daí ele fala, foda-se vocês, ou não fala isso, né? Mas ele fala, eu não quero mais isso, eu quero fazer as minhas coisas. E ele passa o quê? 4 anos aí até sair um xamã?
Mas eu acho, Cris, que segundo o Kiko, o próprio Edu falou, depois de Holy Land ele já ia sair, o Edu chegou a fazer teste. Mas aí convenceram ele a ficar. Aí ele gravou Firewall. Mas assim, foi essa história que o Kiko contou no canal dele e tal. E eu até o Edu contou em entrevista também. Que ele fez teste primeiro em 96, 97, por aí. Mas aí o André ficou e depois gravou Fireworks, aí ninguém segurou mais o André. Ele saiu. Mas eu acho que foi coisa de empresário. Se eu me lembro bem.
Então, a versão que eu escutei é essa. Que tinham realmente o que o empresário, que é dono da marca Angra, estava querendo como direcionamento da banda, não era a mesma coisa que o André, e não só o André, né, cara? Que ele não saiu sozinho da banda. Né? Saiu o Hugo, saiu o Ricardo também, né?
Saiu o Luiz e o...
É, Luiz, o Hugo e o Luiz. Puta, os dois são muito igual, velho, foda.
Pois é, e daí nesse tempo que ele saiu em 98, por ali, ou depois, ele fez muito trabalho paralelo e participações, cara, até realmente o Xamã em 2002, né, saiu. E daí teve o Virgo no meio desse tempo, mas teve a Vantage, teve muita participação, né. O cara trabalha, velho.
Uma coisa que eu acho, que eu gosto, se tem que resumir uma palavra, cara, a carreira do André Matos é exploração, cara. Tipo, ele explorou tudo que podia dentro do metal. Ele nunca ficou a mesma coisa, cara. Você pega o primeiro do Viper, você vai ver bastante punk rock lá no meio. Tá na cara que um cara gostava de Ramones, outro cara gostava de Iron Maiden, outro cara gostava de Halloween, você escutar.
É verdade. Boa,
cara, você vai lá e escuta o Soldiers of Sunrise, né? Que é o 86, 87, sei lá, é velho pra caralho. Então, mais é que o Plínio se bobear. Mas o... Então, tem isso, cara. Explorou muito. Mesmo o Xamã, cara. Você pega o Xamã, você escuta o Ritual, cara. Você escuta o Reason, você pergunta... Ela é uma banda, cara?
Exato, exatamente.
O que foi a pena? Mas só para entrar no, na questão do Chris, que falou de projetos no meio, eu queria destacar um projeto que eu escutei muito, que foi o Hamlet, que é um compilado de bandas brasileiras tocando músicas de acordo com obras do Shakespeare. Uma das últimas músicas dele, que é To Be, é a To Be, eu acho. É a To Be Free ou é a To Be? Eu acho que é To Be só. O álbum todo. Tem várias bandas brasileiras, tem a Delft, que é de São Paulo. A música é a música que abre, a coletânea. Espetacular. É uma das... É, meu irmão, é sério. Eu escuto no YouTube, tá ligado? Ela, de vez em quando, eu boto, porque eu acho ela espetacular. O vocal, além do vocal, a letra, o solo, tudo, velho. Tá ligado? E tem muita coisa, né? Tem muita banda brasileira da época, tá ligado? Que tava em ascensão ou não. E vale muito a pena escutar. Infelizmente, você vai ter que ir pro YouTube escutar. Não tem canto nenhum isso aí. O Hamlet.
O Hamlet.
Meu irmão, eu
acho. Nunca ouvi.
E, cara, aí veio o Xamã. E entra Plínio aí. Por quê?
Porque Plínio... Vai falar do Avantage antes, não, Plínio?
Não, mas como banda. Tá? Ele participou do Avantage.
É, ele participou.
Mas esse metal opera aí foi revolucionário, né? Porque não foi?
É, foi.
Continua aí.
Mas participou dos dois, né? Do metal opera 1 e 2, né? Tá feliz, Cris? Podemos pro Xamã?
Muito obrigado.
E, cara, só pra dizer que eu estava, né? Plínio... O primeiro show da história do Xamã foi em Recife e eu tava lá, né? No Docas, Recife, 2001. Como eles mesmos falaram, a gente não sabia como ia ser a recepção, não sabia, a gente não tinha nem música suficiente, então a gente tinha 5 músicas, porque não tinha álbum na época.
É, o álbum
então,
saiu em 2002, né?
É, então, foi em 2002, mas o show foi em 2001. Então eles tocaram 5 músicas que estavam compostas, completaram com música do Angra e mais os covers, acho que tocou Iron Maiden, algo desse tipo. Para completar o setlist do show. E lotou mesmo. Porque André Matos pisava em Recife, meu amigo. Eu assisti André Matos com o Angra. Assisti André Matos com o Xamã. Assisti André Matos solo. E assisti André Matos tocando com a Bustamontes, que era a banda de blues de Recife. Tá ligado? Ele foi fazer a participação, tocar, cantar de Purple com a galera lá. Então, ele foi para um bar. Tinha, quanto? 80 pessoas no bar, que é o que cabia. Eu tava trabalhando, fui pra lá, e eu assisti André Matos na minha frente cantando de Purple. Então, meu irmão, o carinho, eu me lembro dele, tá ligado? Depois desceu, conversou com a galera, apertou a mão com todo mundo, tá ligado? Tirei foto, perdi a foto. Cara, André Matos pra mim, eu tenho um carinho muito, muito, muito especial. E eu tenho ainda mais com o primeiro show do Angra, o primeiro show do Xamã, foi em Recife, no Docas. Uma das casas mais emblemáticas, a casa mais emblemática da minha adolescência de heavy metal. Acho que quem acompanha o podcast já escutou sobre Docas.
Sim, ele tá cansado já de ouvir
Docas. Topado, meu amigo. Não cabia uma formiga. Ah, eu vi com o André Matos com o Viper também. Né? Uma reunião
assim? Do
Viper depois. Ele não se reuniu depois. Tocou em Recife, tava lá também. E depois voltou de novo com a reunião do Xamã, mas eu já tava aqui, então eu não pude ir. Aí vários amigos, tem um amigo meu que mora no interior do Ceará, viajou até Recife para assistir o show. Então, porque o André Matos era muito parte da vida da gente. Todo show foda. E o show do Xamã, o primeiro show do Xamã, velho. Meu irmão.
Deve ter sido.
Até o Rafael Bittencourt colocou uma foto. Rafael Bittencourt não. O Ricardo Confessori botou uma foto no Instagram dele, da foto dele saindo do hotel e indo pro Docas, tá ligado? Primeiro show da história do Xamã e tal, em Recife. Tá do caralho. Tô emocionado. Vamos emocionar esse episódio. Tô ficando
não, emocionado. Antes que o Plínio comece a chorar aí, por exemplo, os caras saem do Angra, fazem o Xamã em 2002 ali, quer dizer, o álbum em 2002, o Ritual. Depois tem o Ritual Live, né? Que é sensacional. Esse Ritual Live é qualquer coisa, 2013.
Oh, o Ritual, ele começou em estilo novo, né? Vale falar isso, né? O Mythic Metal, né?
Pois é uma mistura... Mas não é mais ou menos o que ele tentou fazer com o Holy Land ali?
Ele gostava de misturar, tá ligado? Eu acho que a genialidade dele no Holy Land, ele levou pro Xamã e você pode ver, você pega o Rebirth do Angra e o Ritual de Xamã, pode ver porque ele saiu. A diferença de sonoridade.
É, muito diferente. Não tem nem comparação.
Duas
e bandas. E o Ritual é pesado, né? Por isso que tu gosta, né, Plínio? O Ritual é muito pesado. os riffs bem pesados, né? Eu depois, mas eu queria perguntar pra vocês, depois saiu o Reason em 2005, que aí já não é a mesma coisa. Por quê?
Eu acho um álbum muito bom, mas eu nunca entendi porque o Xamã acabou.
Pois é.
E eu nunca entendi também porque o André Matos, ele acabava, as bandas acabavam e os nomes ficavam com... Tipo, o Viper ficou com a galera, ele formou o Angra, ficou com a galera, formou o Xamã, que ficou com o Confessori. Tipo, é como se ele não fizesse questão, tá ligado?
Mas o Xamã nunca foi claro, né, cara? Porque que ele acabou... E, de novo, o Xamã acabou e saiu ele e os irmãos Mariucci, né, cara? Ele não saiu sozinho.
O Luiz Mariucci era o fiel escudeiro dele e o Hugo Mariucci virou o fiel escudeiro dele, né? Que ele acompanhou ele na carreira solo, no Viper e tudinho. O Confessori ficou com o nome, né?
O motivo não foi justamente que ele queria seguir a carreira solo? Apesar de ser meio estranho aí que os dois saíram...
Não, Rodrigo. Até em várias entrevistas, cara, o André falava, a gente tá... A carreira solo dele usou o nome dele, cara. Ele sempre falou Banda André Matos. Nunca foi projeto, ele nunca achou justo todo mundo achar que era só ele, mas ele já tinha um nome, né? Em vez de começar um outro projeto do nada, todo mundo concordou aí com o nome Banda André Matos.
Pois e é. A mesma galera, praticamente. Teve o Eloy Casagrande, né? Que ele, foi ele.
Nossa,
que...
é verdade, o Eloy passou
ele,
lá, né?
O Metalize é com o Eloy Casagrande. É, foi ele que tinha 16 anos, o garotinho. O garotinho, que hoje é um monstro de Sepultura, né?
É.
Muito logo, né? É um dos maiores baterias de metal hoje em dia. Mas foi o André Matos que lançou ele e tal. Ou pode ter sido Faustão, se você for muito conservador, né? Foi Faustão quando ele tinha...
Faustão é um cara de mais peso, né? Ou era, pelo menos.
Agora, e pronto. Aí ele gravou o Time to be Free, do que é um álbum muito foda. Eu acho o álbum, o Time to be Free, muito foda. Ao contrário do Mentalize, e depois do sugestivo nome Turn Off the Light, tá ligado?
Eu acho... É verdade, eu nunca pensei nisso.
Nunca pensei também.
No terceiro álbum solo dele. Nem foi tão, nem tão metal esses dois álbuns.
Mas filho, o primeiro álbum também, Time to be Free, também é bastante sugestivo, não é não?
Mas o Time to be Free é mais tipo assim, é hora de me livrar das amarras de produtor, de empresário, foda-se, eu vou fazer do que eu quiser.
É, a temática das letras, diz a lenda que é ele contando a história dele pós-Xamã, né?
Eu não escutei esse álbum, não. Eu escutei mais o Mentalize e um pouquinho do Time to be Free, mas é assim, eu vou...
Não, Time opinião, to be Free eu tô falando.
A opinião fecal minha é que não chega perto do Xamã do Angra. Assim,
bem... O Time to be Free eu gosto muito, eu acho que é muito bom. O André Matos, ele sempre experimentou, ele vai experimentando e tal, mas eu acho que não colou bem, tipo assim, não caiu bem. Tanto que o público começou a cair, a popularidade começou a cair, aparentemente, pelo menos, tipo, eu fui pro show dele em Recife na turnê do Metalize, e quase ninguém.
Foi esse episódio que o Edu Falasque fez aquele fatídico vídeo do Chupa Rolo de Gringo lá, porque ele tava reclamando disso. É.
Eu não sei linkar, não.
Não, ele falou justamente isso porque o André Matos foi fazer o show, não tinha ninguém.
Mas aí também a gente pode considerar como também a decadência do metal melódico, porque depois dos anos 2000, o metal extremo começou a crescer e o metal melódico começou a cair, de forma natural, não independente de artista, pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Tipo, das pessoas à minha volta, também revistas, essas coisas. Era muito metal extremo na capa e pouco metal melódico. Quando você vê uma revista popular como Road Crew ou Rock Brigade, botando toda hora, uma hora Crazy, outra hora Incantation, outra hora Cannibal Corpse, e demorando 3 meses para colocar uma banda de metal melódico, então quer dizer que a popularidade do metal melódico tá baixa. E eles querem vender, obviamente, né? Mas entra a questão do... das escolhas dele. Talvez ter brigado com o Angra, não sei. É porque a gente não tava lá, a gente não sabe como é que é, tá ligado? Mas, tipo, ele deixou o nome Xamã pro Confessori, tá ligado? O Confessori continuou com o Xamã.
Mas o nome Xamã já teve um problema de... com o nome Xamã mesmo, quando eles começaram, né?
Foi, por causa de problema autoral, né? Aí depois incluíram um A no meio, ficou Xamã.
É.
Depois, quando o Confessori disse que resolveu esse problema, voltou pra Xamã de novo.
O problema era o quê? Já tinha outra banda com esse nome? Que rolou?
Era a marca registrada, sei lá. Pra quem não teve a oportunidade ainda de ouvir a carreira do André Matos, pra mim acho que assim, se passar por cada período da vida dele, acho que Viper, não tem como falar, Theater of Fate, né? Vai lá e escuta esse álbum aí, de ponta a ponta, acho que ali dá cara, ó, isso é André Matos, né? Que vai sempre ter alguma coisa que respinga nisso na carreira dele. No Angra é difícil escolher um álbum, mas eu diria que o Angels Cry, cara, pra mim é imbatível.
Vou escolher um só?
Você escuta os três, mas você pode escutar os três. Mas assim, é muito pequena a diferença, não dá nem pra...
O Reason do Xamã, acho que vale muito a pena ouvir, cara. Não só por ser um álbum mais pesado, que me agrada muito, mas é um outro vocal do André Matos, cara. Tipo, naquela altura da carreira, ele explorar um negócio tão diferente... Porra, cara, tem que ser corajoso, velho.
Na época, Leandro, eu falei que o vocal dele no Reason parecia o vocal do Bruce Dickinson no Fear of the Dark, mais rasgado.
É meio... Você não concordou comigo? Acho que é justo, cara.
Você não concordou comigo, mas eu achei isso.
É justa, cara. E da carreira solo dele, cara, pra mim o Time to Be Free é o melhor álbum que tem.
Concordo, plenamente.
E fora do que tá lá, o Virgo, que a gente já mencionou aqui, pra você saber o que é a influência do André Matos. Mas tem um álbum, cara, que a gente não citou ele, eu acho.
Vem comigo.
O Paradiso, do Sinfonia.
Yeah.
Eu escutei esse álbum voltando do Moa.
Eita, episódio 100, a gente vai escutar essa história do Moa.
Eu vim escutando na volta, eu vim escutando Moa, você já botou o Sinfonia pra rolar.
Esse álbum é sensacional, velho.
Sensacional. Álbum, acho que é a melhor simplesmente coisa. André Matos ali pareando com o Timo Tolki, né, cara?
Não só ele, como também com o Uli Kush, ex-baterista do Halloween.
Tá ligado? Verdade, que... Halloween, Gamma Ray, acho que também ele estava no Master Plan.
É, né? Master Plan, Halloween e Gamma Ray, exatamente.
E diz a lenda que ele gravou em 2 dias, né? Todas as baterias desse álbum.
Não, ele é espetacular, ele é fora da caixa.
A música In Paradise é quase 10 minutos e é muito massa.
É, muito bom esse álbum. Esse álbum é bom de ponta a ponta, cara. Não, é difícil escolher a favorita.
O Sinfonia tem um álbum só?
Sim, foi um projeto que teve um álbum só e...
Acabou, né? Era uma... No, na época era um projeto paralelo. Hoje seria uma super banda, né?
Que agora é porque tem essa questão, né? Projeto paralelo, super banda e tal.
Super banda. Que porra
é essa? Mas é praticamente André Matos com boa parte do Stratovarius, cara. Mesmo baixista, o Jerry, ele fez parte do...
Jerry Cannonliner. Eu não sei que... Pronunciar! O nome dele, mas é por aí.
Ele participou de frente com o Gabi, uma das melhores entrevistas dele, cara, que vale muito a pena ver.
Lembro disso. Tem a Turma da Cultura, Altas Horas, Programa Livre. É que quem tem chutando a gente tem 18 anos, tá fudido.
Não faz ideia do que a gente tá falando. Não
faz ideia do que a gente tá falando.
Pobre de velho.
Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas o Programa Livre tem crédito, porque até Creator...
Quis
tocou também.
Quis sem fantasia, sem maquiagem.
Sem máscara, sem maquiagem. E também o Backstreet Boys, um dos caras foi lá.
Então, voltando para o André Matos, né? Porque...
O cara virou feriado,
Então, justamente, onde é que é, Rodrigo?
Na cidade de São Paulo e no estado do Paraná.
Pronto, sabia que... Eu pensava que era em Curitiba, mas é no estado do Paraná e na cidade de São Paulo, né? Ele virou feriado. O dia do heavy metal, que é o dia... Diz aí, Rodrigo.
8 de julho, né? O dia da...
8 de junho, que é o dia da morte dele. E tá fazendo 2 anos agora.
Feriado não, é o dia do heavy metal só. É porque todo mundo trabalha igual, né?
É verdade.
A obra do André Matos, ele se mistura com o heavy metal nacional. Cara, infelizmente, não teve o reconhecimento que devia ter, né? Tipo...
Você falou do reconhecimento, mas não sei, me dá a impressão de que ele ligava mais pra música em si do que, sei lá, pra questão mais comercial ou mais... como você disse aí, o nome ele não ligava muito. Talvez isso tenha jogado, tenha, como dizer, influenciado um pouco na...
É um raciocínio correto, vamos dizer assim, é um raciocínio correto. Se você pegar a história dele, ele nunca brigou muito por... Tipo, ele saía de cena e inventava algo novo. Porque o foco dele era a música, não era muito, sei lá, mainstream.
Era isso mesmo, era a música.
E fez música pra caralho, que tu tem André Matos pra escutar a vida inteira. Então é isso que fica o legado, né? Um legado muito bom do André Matos aí, ele tem que ficar feliz porque o cara, um dos maiores poentes músicos do heavy metal mundial, eu diria, é brasileiro. Então a gente tem que ficar feliz por isso e, né? E esse programa é uma homenagem a André Matos, uma singela homenagem nossa, para reconhecimento de tudo que ele fez para música, né? E para o heavy metal brasileiro.
Tem uma frase dele que eu separei aqui, que ele falou uma vez numa entrevista, cara, ele falou assim, quando ele saiu do Angra, por que você saiu do Angra? Ele respondeu, eu sou músico, eu nasci músico e vou morrer músico. E mesmo que eu esteja perdendo dinheiro agora, tomando essa decisão, eu estou muito feliz, porque finalmente eu me libertei de uma coisa que é o lado negro da indústria fonográfica. Então, tá aí, para ele, música estava acima de tudo, cara. Acho que... E ainda bem, cara, porque, como eu falei antes, aqui ele desbravou muita coisa, cara. Foi um explorador, né? Dificilmente então, você vai falar, esse álbum é igual aquele.
Então vamos, galera, vamos levantar o astral, porque André Matos não gosta de baixo astral, ele gosta de Carlsberg.
Não gosta de Carlsberg,
não, é só você que gosta de Carlsberg. André Matos, essa cerveja até o próximo episódio, cara.
Ei, não, é outra. Ele bebeu o Carlsberg lá. Quando vai falar comigo?
É outra nada.
Ele falou, Plínio, já que eu estou com você. Ele sabe até meu nome. Nem tinha se apresentado, porque ele falou, você não tá com o metal. Aí,
ele pô, tava com a mulher lá, tava nem aí pra ti, pare.
Oxe, eu era mulher de peruca. Então aqui, ó. O Carlsberg, coisa linda. Melhor cerveja para dias quentes e frios.
Ah, tá, tá.
Vai lá, Cris. Tá bebendo o quê?
Véi, em homenagem a André Matos aqui, uma cerveja que é Deus do céu, e eu tenho certeza que ele tá como um sentinela para todos os headbangers e compositores e músicos do heavy metal que se foram. Então tá aí, Cris! Deus do céu, sentinela.
Pelo menos que ele vai chamar o papo. Na cara e tomou uma cerveja agora.
Ah, Rodrigo, tá bebendo o quê?
Eu tô tomando aqui a Beat ATB. É uma outra, só que essa daqui é Emo Pale. Eu já tinha tomado uma vez essa aqui.
É uma Emo o quê?
Emo?
É uma Emo?
Amos Pale.
Não, é uma Emo.
Emo Pale, ó. Cerveja do Rodrigo.
E essa daqui é aquela cerveja que eu tomei uma vez, que a lata é bem maior do que o normal.
Puta, de novo, velho.
Mas é bem maior, velho.
Cerveja é pra beber, Rodrigo.
Leandro, salva a gente.
Tá bom, eu trouxe uma cerveja da La Souche, que chama Stoneham Beach. É a praia, né? Isso aqui é uma sour, né? Uma cerveja sour. Ela é bem interessante, cara, que ela tem um pouquinho de mel nela, que só serviu, na verdade, para fazer as leveduras comer e gerar um pouquinho mais de álcool, cara. Mas eles pegam umas ervas da floresta, cara, porque ela é uma... Até aqui, ervas das florestas boreal. Então o cara foi lá, pegou uns matos, jogou na cerveja. E ficou uma cerveja boa. Espero que a próxima lata dessa que eu abri tava os mesmos matos que ele achou, cara. Porque realmente é muito boa, cara.
É um chá, na verdade. Chá
gelado. É, exatamente.
É um chá com álcool gelado, ótimo. E foi uma sour, cara. Pra você ter uma ideia, eu falei do mel que tava após a levedura com ele. Geralmente uma sour tem 3,5, no máximo 4 de álcool. Essa aqui é 6, cara. É a primeira sour que eu vejo com tanto álcool.
Rodrigo! Não sabe, Leandro, que isso não é álcool, é cogumelo. Quem quiser tomar chá de cogumelo de cerveja, faz o quê?
Tem que deixar o like aí no episódio e depois ir escutar toda a obra de André Matos. Você pode ver a gente no YouTube, no Face ou no IGTV. Pode escutar a gente na sua plataforma de podcast favorita e segue a gente que toda segunda e quinta tem episódio novo. A gente tá no Face, tá no Insta, tá no Twitter, tá em todo lugar. Procura lá, Boteco do Metal.
Boteco do Metal, Boteco do André Massa, Boteco do Heavy Metal Nacional. A gente tá longe, mas tá perto, né, não, Leandro?
Ah, que nada, aqui é tudo paga-pau de gringo, velho.
Tudo paga-pau de gringo, ninguém escuta metal em português mais. Galera, eu queria agradecer esse programa. Foi um programa que me trouxe memórias muito, muito, muito felizes da minha vida. Em Recife, que aqui tá muito quente, e Recife era frio, eu fico aquele negócio, meu... Paradoxo.
Era frio mesmo.
Galera, eu queria mandar um beijo pra vocês.
Hoje eu acredito que Recife é frio.
É verdade, aqui tá foda. Galera, eu queria mandar um beijo. Até o próximo episódio.